Bem-vindo ao Quase Interessante, um podcast com fatos, curiosidades e até piadas quase interessantes. A gente está nas redes sociais como @quasepodcast no Twitter e o @quaseinteressante no Instagram. Segue lá, vai, segue. Meu nome é Rafa Maciel e comigo está aqui a Quase Interessante. Fran, tudo bom?
Tudo, eu sou a Fran, né? Isso aqui, quase tive uma irmã gêmea. Na verdade, não, né? Não é verdade, porque minha mãe engordou tanto que achavam que eram dois bebês, tadinha da minha mãe.
Mas...
ela não vai escutar isso mesmo, ou vai me matar. Mas é verdade.
Ela vai escutar aí.
Vai. Mas ela falava que parecia que tinha dois nenês. Então, talvez eu tenha uma irmã gêmea perdida por aí, vai saber, né? Mas pra quem não me conhece, eu sou a Franciele. E é isso aí, tô aqui nesse programa que é quase interessante, faz muito a minha cara, né?
Total. Bom, a gente vai falar hoje. Hoje tem fatos muito, muito interessantes. Acho que nem é quase. Não, é quase. Tem que ficar no quase interessante. A gente não pode deixar tão assim, porque daqui a pouco começa a chegar a reclamação que tá ficando muito interessante o podcast.
Verdade.
Então, vamos se segurar. O fato de hoje começa comigo, então, né? Tu fez o do episódio da semana passada, então hoje é comigo. E o meu fato quase interessante, Fran, é que filhos de casais de irmãos gêmeos são geneticamente irmãos. É confuso, né?
Tá, vamos lá.
Então, vou tentar...
Faz a árvore genealógica pra gente entender.
Árvore. Sabe que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive, é árvore genealógica. Um hobby pra mim, assim, é isso. Então, seria um prazer, tá?
Tá. É, se fosse descobrir... Se fosse descobrir da minha família, cara, eu ia ficar louco. Eu ia dizer, meu Deus, de onde surgiu tanta gente?
Olha... Podemos ir para isso. A gente sabe que eu fui atrás, antes de entrar no nosso assunto, e eu achei uma notícia de um... O que ele é meu? Acho que ele é tataravô, no caso tetravô, né? Quatro gerações aí de avô. Eu acho que é isso, se não é uma mais até. E era o seu Salvador. E daí eu achei uma reportagem dele no Jornal Pioneiro, de Caxias, citando o Almanac Gaúcho, que ele era de Vacaria, toda a minha família de Vacaria, três gerações atrás, né? E aí ele tinha morrido, ele estava vivo e ele estava com 140 e poucos anos, segundo essa reportagem.
Não tem como a pessoa chegar a 140, não, por favor,
né?
Não.
Eu sei. Mas o que é bizarro é que eu achei o registro de óbito dele e fala que ele morreu com 130 anos.
Não pode, Rafa, não tem.
Juro, vou te mandar.
Nossa,
te mandar,
Rafa, a pessoa que eu achei que era mais velha que eu conheci que morreu foi a Desi Gonçalves, sabe?
Mas
130, nossa, é um...
Então, fazendo a árvore dos irmãos aí, pra gente entender um pouco melhor como é que funciona, é o seguinte, se a gente compartilha 50% do DNA com os nossos irmãos, né?
Sim.
Deve saber isso melhor aqui, ó. E 12,5% com primos de primeiro grau. Que tem várias influências aí no caminho.
Sim, né?
Tá. Então, só que a questão matemática do negócio é que gêmeos idênticos compartilham 100% do DNA. Isso na maioria dos casos, né? 100% do DNA. Gêmeos idênticos, né? Lembra?
Sim.
Então, se tem dois irmãos gêmeos que casam com duas irmãs gêmeas, o que já aconteceu algumas vezes.
Ah, tá, mas
peraí,
tem que ser casado com duas irmãs gêmeas, isso.
Isso, exato. É, o extremo desse caso é isso, dois irmãos gêmeos casando com duas irmãs gêmeas. Eu vi a notícia, inclusive, há muito tempo atrás, de isso ter acontecido nos Estados Unidos, em Ohio, lá numa cidadezinha. Aconteceu, e eles estão na internet, acho que eles até têm livros sobre isso e tudo mais. E aí, sim... Como eles têm 100% do DNA igual, esses pares de gêmeos, né? Então, os filhos deles vão ter 50% do DNA dos primos. Então, geneticamente, eles vão ser irmãos.
Ou tipo, meio irmão, assim, meio que meio irmão, praticamente.
Não, meio irmão teria, na verdade, 25% do DNA.
É, porque, tipo, irmãos dos mesmos pais têm 50, porque, né, aquela história, tu tem 23 cromossomos que vem da mãe, 23 do pai, tu tem DNA, essa mistura dos pais. Então, provavelmente também, né, quando é o mesmo pai, apesar de não ser muito parecido, né, meu irmão teria 25%. Eles têm 50, então é como se fosse irmão, os primos.
Como se fosse, exato, é isso aí mesmo, irmão, é a melhor definição. Porque primos é 12,5%, né, mas não, eles têm... 50%, é tipo muita coisa, né?
Então, nossa. Mas isso aconteceu nos Estados Unidos, que gêmeos casaram com irmãs gêmeas.
Irmãos gêmeos casaram com irmãs gêmeas, isso mesmo.
Imagina
Gêmeos
no
idênticos.
Brasil.
E tem as fotos. E eles casaram juntos no mesmo dia.
Ai, meu Deus, é demais. Nossa, não. Essa coisa de vestir tudo igual, gêmeos, tem que ser tudo
E eles estavam vestidos igual.
igual. Ah, não.
Não só no...
Ai, pra que
Não.
isso? É pra confundir a galera, né? Só pode. Ah, é, quem é? É o fulano, ciclano. Eu, nossa. Mas sabe
É.
que no Brasil, talvez dava pra fazer um negócio assim. Tipo, a gente podia pegar o Vavá do cara, metade do irmão dele, o Márcio dos Desejos. E a gente podia achar duas gêmeas pra casar com eles no programa da Eliana. Ia dar um baita ibope.
Podia fazer um quadro específico, né? Não tem essas paradas, né? Tipo, buscando, em busca do meu. É isso que tu
É,
citou, Eliana?
exato,
Ah, tá.
Eliana tinha. Eu acho que a Eliana tinha um programa assim, tipo, ou o Rodrigo Faro, ou um dos dois, que era tipo, buscando um
Só.
namorado, mas podia pegar os gêmeos, achar duas gêmeas, e daí sim, isso é um bem pra ciência, mas podia pegar os filhos deles e, né, verificar o DNA. É, isso que eu tô propondo é
Isso.
pelo bem da ciência, ciência brasileira, tá?
Tá certo. Sabe que fizeram isso, né? Os nazistas fizeram isso, né?
Não tô sabendo disso.
Não de fazer filhos, né? Mas eles, em Auschwitz, no campo de concentração, que na verdade é na Polônia, né? Ele tinha um médico lá que fazia testes com gêmeos, tipo de, mas não assim como a gente tá falando, né? Obviamente, eles faziam de torturar um para ver se o outro sentia, essas coisas assim.
E aí eles conseguiram ver essa correlação entre os gêmeos? Porque existe,
Fran,
tem na.
isso não interessa, interessa a gravidade do troço que eles fizeram.
Ah, não, com certeza, não. Me desculpa, com certeza. É horrível, gente, desculpa. É, mas não, mas eu tô um pouco. Eu queria um pouco saber do resultado, se outro gêmeo sentiu. Mas sabe por quê? Porque tem uma conhecida minha que é gêmea, as duas meninas fizeram doutorado com a mesma orientadora, fazendo tudo juntas, assim. E elas têm uma ligação muito forte entre elas, assim, a ponto de, tipo, se uma tá triste, a outra sente, sabe? Ai, minha irmã, sabe, sente alguma coisa. A gente tem essa ligação, às vezes, com pessoas muito próximas, mas acho que gêmeos isso deve ser muito aflorado, porque eles dividiram o mesmo espaço, né? Tudo assim, então.
Esse tipo de conexão, eu também já ouvi histórias, né, de gêmeos terem assim e ter um mau pressentimento, se sentir mal enquanto alguma coisa estava de fato acontecendo com o irmão, a irmã. Mas aí eu não sei se é mito, se não é, né? Porque acho que até agora, pelo que eu sei, a ciência não conseguiu explicar essa parte, mas eu sei que gêmeos têm impressões digitais diferentes, que eu jamais diria.
Eu também, porque se eles têm, não, é, mas então é louco, porque se eles têm o mesmo DNA,
É.
era para eles, e são idênticos, eles deveriam ter a mesma impressão digital.
Pois é. Tu tá duvidando de mim ou da ciência?
Não, eu tô levantando hipótese aqui, não tô aqui para, eu só tô aqui para complicar o que já é complexo, gente. Porque é muito
Entendi.
louco, né? Porque, tipo, eu já vi falar de gente que era sem impressão digital, que existe também. Então, tipo,
Existe também.
essas pessoas devem ser bom, essas pessoas sim que deveriam roubar coisas, porque nunca iam ser pegas, entendeu? Tipo. Mas é, não tem impressão, como que vai afirmar?
Imagina na escola, né? O teste vocacional. O que que tu gosta? Me dá características de ti. Ah, a minha é digital, é um fato curioso. Ah, então tu pode ser ladrão.
Imagina, deveria,
Tá curioso.
ou a pessoa poderia ter, é uma profissão, poderia ser a profissão da pessoa que não tem digital, tipo, ser ladrão profissional, entendeu? Mas não que isso
Da máfia.
da máfia, exata, a máfia já iria contratar essas pessoas. E ela não teria o
Certamente.
trabalho de raspar as impressões digitais de outra pessoa, que a máfia faz isso, né? A máfia tira a impressão digital das pessoas. Eu tô, não
Como é que tu
sei.
sabe disso, Fran?
É, assim, eu não posso falar como eu sei essas coisas, né? Mas assim.
Tá. Não, nem me conta mesmo. Não
É,
quero
não, mas
amanhecer.
eu pressuponho que eles devem fazer uns negócios assim, né? A máfia tem os seus meios, assim, para fazer as coisas de uma forma que ninguém perceba, né, que venha da máfia e tal. Mas falando sério, esse daí não tem impressão, eu acho muito louco, porque imagina que nem a gente vai lá fazer a carteira de identidade, né? Que no Brasil a gente tem que fazer a carteira de identidade e colocar impressão. Imagina essa pessoa que não tem, quantas vezes, sei lá, vai lá, testou. Será que ela, talvez ela tenha descoberto que não tenha quando ela foi fazer a identidade?
Não pode, né? Tu consegue olhar no teu dedo
Ah,
e ver.
eu olho, mas talvez ela tenha algumas coisas que ela nem percebeu, sabe? Tipo, a gente olha e vê porque a gente tem, mas a pessoa que não tem, ela vai olhar e talvez ache que é normal. Ela não fica pedindo pra olhar o dedão do colega. Ai, deixa eu ver teu dedão.
Pois é, pode ser.
Né?
Deixa eu ver o teu dedão. O que é esses risquinhos que tem no teu dedo aí? Que época que tu fez isso?
É, como é que tu pegou essa cicatriz aí e tal? É muito louco a impressão
É.
digital, né?
É verdade, tu sabe que é um troço que eu acho sensacional, inclusive, de impressões digitais, né? E o DNA também, né? Eu
Tá,
acho.
DNA. O DNA eu acho mais interessante que a impressão. Porque a impressão, cara, eu acho interessante, mas tu olhando assim, ela é um monte de risquinho, sabe? Pra mim, todas são iguais. É tipo bebê, sabe? Ai, preciso com a mãe. Não, é tudo igual quando nasce. Desculpa, mãe, pai, tudo igual, tudo aquela cara lá, tudo igual. Não tem diferença, tá?
Dois olhinhos, boca, pá,
É.
270 e poucos ossos, como eu aprendi no podcast passado.
Exatamente. Depois que
É.
cresce, vai, a gente vê que vai ser mais parecido com o pai ou com a mãe. Mas de início,
É
cara,
verdade.
não dá. Eles parecem, ainda mais quando enrolam naquelas mantas, parece um salamão, entendeu? A criança parece um salame, assim.
Tu quer ter filho, Fran?
Ai, talvez, assim, não sei ainda. Mas eu falaria isso,
Certo.
eu sou mamãe que falaria isso pra minha filha. Olha, quando tu nasceu, tu não era parecido com nada, filho, sabe? Tu era tudo meio enrugado, assim, parecia um Benjamin Burton. Só que aí depois, não, ainda te enrolaram na mão, tu parecia um salaminho, uma copa. Mas agora tá lindo, eu te amo, sabe? Eu ia ser mamãe sincera.
Certo, quero ver, coitada da criança. Mas tá certo, tem que ser, né? Já tem que crescer né? Conhecimento quase interessante, assim. Sabia, por exemplo, também que se uma mãe tem gêmeos não idênticos, a chance é de ter gêmeos de novo é de 3 a 4 vezes maior
Essa mãe de ter
do
gêmeos maior,
pessoal
dessa
normal.
mãe ou dos filhos terem gêmeos?
Da mãe? Da mãe?
O que faz sentido, né?
É.
Dizem que pula uma geração, né? Por exemplo, ah, eu tenho gêmeos, aí meus filhos talvez não tenham e os filhos deles tenham. Tem uma história também dessa de pular uma geração para ter gêmeos. Inclusive, tem uma cidade, eu não sei onde que é, mas é no Brasil, que tem a maior população de gêmeos, assim, tem muitos gêmeos. Eles têm até tipo uma festa, sabe? Um encontro dos gêmeos, assim. É absurdo.
Muito interessante você ter falado isso, porque essa é a minha pergunta para ti do quiz dessa
Ai,
semana.
não, me
Mas mas como eu fiz o primeiro fato, tu faz a primeira pergunta do quiz. Manda ver.
Então, a minha primeira pergunta é muito fácil, talvez seja, né, tu já saiba. Qual é o maior animal que existe vivo, tá? Vivo no mundo. Maior animal vivo no mundo.
Ai, 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 eu tô em dúvida entre dois agora. Tem um aquático e um terrestre. Eu sei que tu não vai me dar uma dica,
Não.
então eu vou chutar no elefante.
Errou! É a baleia azul. Inclusive,
Eu
ela tem.
tava. O marinho era a baleia, pô.
É, a baleia azul, deixa bem claro que é a baleia azul, que inclusive tem algumas artérias, né? Veias que dá pra gente nadar dentro. De tão grande que ela é.
Sério?
Sim, ela é
Uau.
gigante, gigante, assim. Então, como,
Uau,
talvez a história de
interessante.
Jonas e a baleia seja essa, né? Nessa baleia azul que ficou lá dentro, mas.
Sim, eu não sei o que tu falou, mas eu tô concordando. A minha pergunta do quiz pra ti é: que a cidade do Brasil com mais gêmeos por habitante é Cândido Godói, no Rio Grande do Sul. Vamos pegar a média nacional de gêmeos por habitante, e só que a média de Cândido Godói, então, ela é maior que a média nacional.
Quantas vezes que ela é maior?
Exato. Essa é a minha pergunta pra ti, no quiz, valendo um ponto aí.
Cálculos. Tá, pensando que ela tem muito, muito
Te
gêmeo.
dou uma margem de erro de 2.
Dois pra cima e dois pra baixo.
Sim.
Justo. Tipo Ibope.
Isso.
Ai. Eu acho que umas 10 vezes.
Porra, na mosca! Parabéns, Fran.
Caraca, mas
Parabéns.
mesmo assim, agora parando pra pensar, 10 vezes mais gêmeos.
Fez mais gêmeos, é bizarro. Eles têm 7 mil habitantes na cidade e o número de gêmeos é. Diz que eles na escola, assim, achavam estranho quando não tinha gêmeos.
É, tipo
Pensa
assim,
bem!
imagina a mesma família gêmeos, os pais já eram gêmeos, os filhos são gêmeos, todo mundo é
É.
gêmeos, né? Tipo assim, é estranho, tu não tem um irmão gêmeo. Ai, quem é teu irmão gêmeo? Não, não tenho. Opa, tu é o
Não é
diferentão.
daqui.
É, nada que,
Tá de
ai,
fora.
o diferentão, não tenho irmão gêmeo.
É, e eles achavam que era na água que tinha alguma relação, alguma coisa ali na água, sabe, que fazia ser mais propenso a ter gêmeos.
Vai saber, eu acho que não, né? Porque a água vai mudar o DNA das pessoas para ter
É.
propensão. Mas, bom, vai saber. Meu fato quase interessante é: tu sabia que os elefantes não conseguem soltar?
Não
Soltar?
sabia? Dá pulinhos de
É,
felicidade se
tipo,
eles
a maioria dos
brincar.
animais consegue soltar, né? Tipo assim mesmo,
Sim.
ou para correr, ou para se defender, consegue. O elefante, ele é incapaz. Na verdade, a maioria dos paquidermes são capazes, não são capazes de. Paquiderme é um o grupo com o elefante sincero, que tem o hipopótamo, né? Tem outros animais, e
Ah.
eles não conseguem saltar. E uma das explicações do porquê deles não conseguirem saltar é porque diz que, como eles são animais muito grandes, com bastante peso, e ele, apesar de ter o joelho, as articulações deles são muito sensíveis, né? Os tendões deles é bem sensível, não possibilita com que eles façam aquele jogo para saltar. Eles não conseguem saltar e sustentar ainda o próprio peso, né? Porque quando a gente salta, tu tira os teus pés do chão e tu tem que sustentar quando tu aterriza, né? Eles não
Sim.
teriam como fazer esse tipo de esse mecanismo. Então eles
Será que eles
não.
conseguem correr então?
Aí é que tá. Correr eles até conseguem, mas corridas muito curtas, assim. É tipo, no máximo que um elefante chega a 20 km por hora, assim, para se defender. Mas assim,
Nossa.
não é muito, né? Porque o um maratonista bom corre muito, muito mais do que isso, né? Uma pessoa
É.
que está acostumada a correr corre mais. Só que ele não precisa disso para se defender, porque primeiro é um animal gigante, né? O elefante, o próprio rinoceronte, o hipopótamo são grandes. E eles têm uma, por exemplo, o elefante pegando, ele tem uma arfinha ali para defesa, né?
Que é
Inclusive,
aquele chifre que sai da
isso
tromba,
da
né?
tromba, inclusive quando ele está em perigo, que geralmente quem está em perigo é o elefante bebê, né? Nunca o elefante
Sim.
adulto, ele emite um som que vem toda a manada e protege ele. Então é muito, eles andam em manada, né? É muito difícil de.
Uau.
Então ele não precisa realmente soltar. E outro bicho que eu fiquei. Que falaram que não salta, eu jurava que soltava, que tirando esses grandes, é a preguiça, diz que a preguiça também não salta. Ela
O
escala,
bicho preguiça?
ela.
Aquele que se abraça na árvore?
O que faz muito sentido também, né? Tipo, tá lá, tô
Nossa.
dormindo, né? Eu entendo, bicho preguiça, gente. Eu super entendo.
O que saco, tem que pular para aquele galho, não quero.
Não, ele vai lá escalando, assim, né? Vai, se gruda, fica lá grudadinho. Aí o do
Aquele...
preguiça é estranho, porque não tem um motivo, né? Ele deve ter, não é que nenhum, não tem tanto peso.
Preguiça.
É preguiça. É preguiça. Mas é louco, né? Quando a gente pensa nos bichinhos.
Sim, eu vi que o elefante, ele não. Tipo assim, a gente quando corre, a gente tira os dois pés do chão, né? É tipo aquele. Tem aquele esporte olímpico, inclusive, que não pode tirar os pés do chão, aquele
Ah,
que.
marcha atlética.
Marcha atlética, que corre dançando,
Eu
né?
sempre dou
Que é bom.
risada vendo esse esporte.
É, né? Então, tipo, ali tu não pode. A regra é, tu não pode tirar os dois pés do chão. Tem que sempre estar com pelo menos um pé do chão, né? E quando tu corre, a gente corre, a gente dá saltos, na verdade. A gente dá pequenos pulos, né? E daí eu vi que a diferença desses animais. Como é que é o nome que falou?
Os paquidermes.
Paquidermes. Os hipopótamos e os rinocerontes, eles conseguem tirar as quatro patas do chão quando eles correm. Olha eu fazendo um gesto aqui, correndo com os braços, né?
Tá
O
ótimo.
rinoceronte correndo assim.
Queria ver.
Mas eu fiquei imaginando, mas o elefante, ele não consegue fazer isso, né? Ele podia saltar com a tromba, né? Porque a tromba é muito forte, né? Então ele podia fazer, tipo, salto em distância, que tem nas. É salto com vara nas
Para.
Olimpíadas, né?
Isso.
Ele podia tentar isso, né? Podia
É, achar uma
domesticar um
vara.
elefante.
Achar uma vara que ele consiga suportar
Não,
tudo.
a tromba. Ele usa a tromba.
Eu não sei, a tromba dele realmente é muito, muito forte, né?
Muito forte.
Ela é usada tanto para ele pegar água, para defesa, para pegar alimentos, mas eu não sei se ela teria essa força para sustentar todo o peso do elefante, né? O elefante pode chegar até 7 toneladas, é muito peso.
Pois é, eu vi que o africano, que tem o africano e o asiático, né? Eu vi que o africano tem 3 metros de altura, né? Pode ter. Então, é um troço
Sim.
que eu não tinha noção que era tão
É enorme.
gigante assim, realmente, né? Por isso que eu chutei antes o elefante, até nas perguntas, né? E da tromba, eu vi que eles conseguem segurar até 8 litros de água na
Sim,
tromba.
8 litros de água na tromba. E aí
É
depois
muito,
ele
muita coisa.
coloca pra boca, assim, né? Mas ele suga tudo pela tromba. Porque, assim, o elefante, né? Eles são animais que também são acostumados a ficar períodos sem. Tipo o camelo sem água, assim. Só que o camelo, ele guarda dentro dele, né? Ele guarda na tromba. Porque eles vão migrando para achar lugares que eles têm água e alimentação. Porque ele precisa da água, né? Até para a própria pele do elefante, né? Que é uma pele que ele precisa. Por isso que eles são os paquidermes, né? São animais que se botam, tipo, água e lama para proteger do sol. Tem outras curiosidades, né? Não só essa, mas essa é uma dos paquidermes, né? O próximo hipopótamo fica na água, fica. Mas na real, eles vão muito em busca de um lugar que tenha água, né? Então ele consegue segurar isso por um período, essa quantidade de água, porque não sabe quanto tempo vão ficar sem.
Isso é interessante. A pele dele, até que tu falou, eu vi que ela tem também 2,5 centímetros, né, de espessura. A pele do elefante.
É uma pele bem
Tipo assim.
grossa, bem grossa.
É. E eles usam a tromba também quando estão na água, né? Quando eles entram na água, assim, tá? Eu vi que eles usam a tromba tipo um snorkel, né? Eles praticam snorkel. Adoram.
Pouco.
Se divertem, dão risada.
Sim, amo a água. Tu tem que ver os elefantes na água.
Tiram foto lá
Selfie.
embaixo.
Não.
Faz assim, ó, os dois dedinhos de paz e amor.
É, né? Eles conseguem lá com as patinhas, né? As outras três. Na verdade, é que eles não conseguem tirar os quatro pés do chão de uma vez, né? Tipo, que nem saltar mesmo. Então, eles conseguiriam, sei
Sim.
lá, quanto vê às vezes no circo elefante levantando duas patas e tal, mas sempre vai ter uma pata no chão, assim. Ele não consegue ficar com. Então, ele não tem como soltar mesmo, né?
Isso é uma judiação também, né, que se
Ah,
faz
sim.
de circo, ou até quando vai em países, especialmente na Ásia, né, e andar de elefante.
Nossa, isso é uma, eu acho um crime, sabe? Quando tu vê aqueles elefantes,
É.
ai, que lindo, elefante pinta. Cara, quanto será que ele não apanhou pra pintar, sabe? Pra aprender a fazer aquilo, assim. Então, eu sempre falo assim, quando tu vai num lugar, ai, tem um lugar, por exemplo, até, né, ainda falando desses animais, que era um zoológico, acho que na Argentina, que as pessoas batiam foto com os leões. Eles estavam dopados, dopavam os bichos, entendeu? Pra eles
Que
ficarem.
horror.
Porque tu acha que tu. Não, é bizarro, tu acha que tu vai chegar num bicho, chegar e abraçar um leão, ele não vai te fazer nada, sabe?
Exato.
Então, assim.
Nossa, que espécie é essa, né?
É. Então, assim, eu acho que. Assim, eu acho que muitas das pessoas não tinham essa consciência, sabe? Tipo, ah, eles dopam os bichos. Ou, quem tá falando, dá em cima dos elefantes. Por que que eles fazem tão mansinho? Porque não é na natureza deles. Eles tiram eles de lugar, eles sofrem muito. Então, assim, se
É.
puder não contribuir com esse tipo de comércio, de lugares, é importante, sabe? Porque, nossa, esses bichos, eles têm que estar na natureza, numa reserva, sabe? É, inclusive, tem muitos, eu não sei que lugar, mas que foi extinto, por exemplo, o elefante branco está extinto, que era um tipo de elefante, nem existe mais.
É. É que doido isso, né? Um animal tão grande e a gente conseguir fazer. A gente, eu digo porque é o
É o
homem,
homem.
né? O sapiens que fez isso acontecer, né?
É, tanto que o único predador do elefante, entre aspas, predador, é o humano que mata para tirar o marfim, porque ele não tem esse, até ele não tem predador, tipo, um leão não vai enfrentar um elefante, né? Tipo, por mais que ele seja rápido e tal, é um elefante adulto, né? Geralmente é um filhote quando eles pegam, mas não vai, porque sabe que tá andando emaranhado, ou mesmo que ele esteja sozinho, ele tem uma força, sabe? Que ele tem, ele sabe que ele vai ter que ter muita, tem que acertar muito em cheio na jugular de um elefante para poder derrubar ele. E falando o fato da pele, tudo, então não é tão fácil. Então eles optam por não atacar elefante. E aí vem o humano e
Inteligentes.
mata, né? Sim, nós que somos,
Sim.
né?
É interessante isso do Homo sapiens mesmo, porque a gente tem quando a gente começou a dominar os animais assim, né, e domesticar e tal, né, que a gente usou o nosso entendimento, discernimento para justamente entender como o outro animal, porque a gente também é um animal, né? Então, como o outro animal está se portando ali, só que a gente subiu, né, na cadeia alimentar, né? Porque a gente tinha tudo para estar, quer dizer,
É.
estava justamente lá embaixo, né? Só que a gente entendeu e aprendeu formas de, né,
É, o ser.
consumir.
Bem isso que tu falou. Eu acho que a gente chegou num patamar que a nossa evolução foi tão grande, uma parte mais mental, né? E criar ferramentas, né? O homem foi lá e criou ferramentas para cozinhar, para se defender, e isso foi, né, e estimulando a inteligência. O que difere a gente de outros animais é exatamente o raciocínio lógico. Que eu duvido que alguns ainda tenham, mas tudo bem, vou ficar, né? Fiquem off isso, mas é, foi o raciocínio lógico. E pensar que, tipo, esses animais, eles, a gente ainda tem, claro, a gente como humano e como animal, a gente preserva alguns instintos ainda primitivos, né? Que é, sei lá,
Sim.
adrenalina é um instinto primitivo. Por exemplo, se tu vê um negócio, tu tá em perigo, tu sai correndo, se tu corre tanto, tu nem sabe
Sim.
como, porque é um instinto primitivo teu, precisa. Né? É um hormônio que vai por causa do instinto primitivo. Mas é, eu acho que tem isso aqui. É bizarro que a gente aprendeu tanto e hoje a gente faz esse tipo de coisa com a natureza, sabe? Assim, maltratar os bichos, não preservar o meio ambiente. Aí agora sou eu, né, a vegana, a vegetariana chata, mas assim, é um negócio que a gente faz que vai voltar contra a gente, sabe? De uma certa forma. A gente já tá sentindo isso agora, né?
Nenhum animal destrói o seu habitat, a não ser nós,
É
né?
bizarro.
E realmente tá, é o que está se assim, encaminhando e é o que Não, se não parar, né? Não, é o que vai acontecer.
A gente gosta de falar que a gente está no topo da cadeia alimentar, e a gente está porque a gente criou ferramentas para estar. Mas se tu botar um homem normal, sem nada, sem uma arma, contra qualquer animal da natureza, ele não tem chance, sabe? Contra uma zebra, contra um elefante, contra um leão, não tem. Porque a gente é o animal que nasce sem nenhum tipo de proteção. A gente nasce sem presa, a gente não consegue procurar comida sozinha, a mãe tem que amamentar. A gente não enxerga direito, a gente não tem nenhum tipo de proteção. Se largar um bebê sozinho, ele morre. Já os outros bebês, eles já nascem, tipo, se é um quadrúpede, já tem que ficar de pé logo que nasce, já sabe procurar comida, sabe? Então é muito louco. E ainda a gente achar que, ah, não, nós humanos somos os melhores. Não, gente, a gente só teve a chance, talvez, de ser o melhor mais adaptável, como diria o Darwin, né? E é por isso que a gente tá aí ainda.
Falando dos elefantes, que eles, e da comida também e tal, né? Que essa coisa do instinto básico, assim, né? Eles estão sempre comendo também, né? Também, não que eu esteja sempre comendo, mas eles estão sempre comendo. É mais ou menos 150 quilos de comida por dia que eles comem.
É muita comida, né? Mas também tu pensar do que eles precisam armazenar pro tamanho deles, né? O gasto energético, né? Vamos pensar em o que o pessoal gosta de falar, né? O gasto basal, né? Que é o que tu precisa consumir para o teu organismo continuar, né? Sabe? O gasto basal de um animal daquele tamanho é muito alto. Então, acho que eles têm que consumir muita comida, né? Por mais que eles não corram, não são atletas, mas assim, para manter tudo aquilo, né? Imagina, eles têm uma gestação de 12 meses, um ano. A nossa é 9.
Sim.
Então, aí tu já vê, né?
Nossa, imagina quando sai, né, o bebê elefante. Outra das espécies, né, que eu falei que tinha um africano e o asiático, e eu achei muito interessante que para descobrir a espécie deles, né, a orelha é uma das principais características, que o africano tem a orelha maior, que ele é maior também, né, mas ele, a orelha também é maior, ele lembra o continente da África, o Verdade. Formato da orelha, e o asiático lembra o subcontinente indiano, né, que engloba outros países, né, então...
E essas orelhas são grandes para dissipar calor, né, acaba abanando para dissipar calor, por isso que tem a orelha tão grande, né.
Por isso que eles estão sempre abanando.
Sim, é louco, eu sabia. Né. Gente, eu sou uma pessoa que amo muito, é quase interessante tudo, né, porque eu amo elefante, inclusive, eu sou uma pessoa que gosta tanto de elefante, né, tem vários elefantes de pelúcia e tal, se pudesse ter um elefante eu teria que... Não, tem uma história bizarra que quando eu ia conversar com uma pessoa com crush, assim, né? Que agora os adolescentes falam crush, né? ia falar com o crush, assim, e eu não sabia o que falar. Eu ficava muito nervosa, né? Se era uma pessoa que tava afim, assim. Aí a primeira coisa, assim, você sabia que os elefantes não conseguem pular? E aí, tipo, o cara acha que ele vai dizer, ah, então, tô me chamando ali. Era isso que você lembra. Esse é o resumo da minha vida amorosa, entendeu? É isso.
Começar um papo falando que os elefantes não sabem pular.
É, eu sempre começava com alguma coisa sobre elefante, assim, sabe? Tipo, eu não sabia, daí eu pensava assim, fala alguma coisa, daí vinha o elefante. Minha aula de elefante. Sempre. Muito louco.
Muito bom, Fran. Bom, com essa acho que a gente pode terminar por aqui, né? Esse episódio de hoje. Vou pensar, refletir sobre essa tua vida amorosa, inclusive.
Eu vou deitar agora em posição fetal e chorar, mas tudo bem.
Franzinha. Pra quem tá ouvindo, olha só, se tu sabe de alguém aí pra frente. Não, se tu sabe de alguma coisa que a gente não falou aqui em relação a esses assuntos, é porque a gente não sabe ou porque não deu tempo. Mas fica à vontade pra mandar pra gente lá nas redes sociais, no @quasepodcast no Twitter ou no @quaseinteressante no Instagram. A gente adora ter esse contato também e trazer fatos pra cá também, né, Fran?
Exatamente, se tiver algo para complementar também as informações, ou corrigir também, porque a gente não sabe tudo, né? Como eu falo, a gente é quase qualquer coisa, então tá valendo.
É isso aí, fica à vontade. Então a gente se vê semana que vem com mais alguns fatos quase interessantes. Até lá!